Paulo Antônio Conte. Secretário, muito obrigada pela presença aqui no Estúdio Móvel. Uma boa tarde para o senhor.
Um prazer. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Estamos aqui à disposição de vocês para responder às perguntas e informar Mandaguari e toda a região.
Bom, a gente gostaria de começar falando sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Qual a prioridade da Secretaria nesse momento?
Nós entendemos, pedido do prefeito, né, atendendo aí a orientação do prefeito, Batistão, no sentido de sempre olhar com o maior carinho, investir na pessoa. Não é? O maior projeto que nós entendemos, que o prefeito recomendou, é que pudéssemos ajudar a desenvolver a parte técnica dos empresários. Muitas vezes o empresário, por falta de conhecimento técnico, ele, não é, o trabalhador sai de uma empresa, ele constitui uma empresa, e aí ele tem um sonho, e sem o aparato técnico, ele acaba investindo os recursos particulares dele, e aquilo que era um sonho na vida dele pode se tornar um pesadelo na vida dele. Então o prefeito me orientou que investisse maciçamente na capacitação técnica. Então fizemos aí um acordo com a Universidade Federal do Paraná, aliás, perdão, a UEM, a Universidade Federal, a Estadual, né? E aí, então, fizemos um programa que chama Bom Negócio, né? Que, então, capacitou mais de 300 empreendedores, empresários, até o momento. E também, recentemente, inauguramos a Mandaguari, também uma orientação do prefeito, o ponto de atendimento do SEBRAE. Mandaguari precisava deslocar para Maringá para tudo, né? E para capacitação também. Agora nós... Um acordo com a Associação Comercial, com a Agência Regional de Desenvolvimento e o SEBRAE. Então, nós temos, e a Sicredi, que é parceira nesse projeto também, e a Prefeitura Municipal de Mandaguari, através do Batistão. Então, fez-se um comitê gestor e trouxemos uma estrutura do SEBRAE para Mandaguari, não é? Chama Ponto de Atendimento ao Empreendedor, onde nós temos formações rotineiras com todos eles profissionais do SEBRAE, que faz a orientação para poder ajudar os empresários a encontrar solução para as necessidades do dia a dia dele.
E eles estão encontrando, estão aproveitando esse projeto?
Sim, nós temos assim feito uma avaliação de que, por exemplo, hoje o relacionamento desses empresários, muitos deles, Mandaguari tem mais de 800 MEI, entendeu? E é, né, uma administração pública, precisa olhar os mais vulneráveis com prioridade, não é? Então os MEIs é uma vulnerabilidade. Além os de termos lá, né? Isso, os microempreendedores, além de termos lá dentro do espaço público a sala do empreendedor, além do ponto de atendimento ao empreendedor, nós temos a sala do empreendedor que atende exclusivamente o MEI. Uma orientação do Batistão também, para que nós pudéssemos colocar dentro da prefeitura um atendimento àqueles que mais necessitam, porque esses que têm maior dificuldade. Então, o pai coloca o filho o mais perto possível dele, não é isso? Que a criança é vulnerável, para que ele possa cuidar. Tanto é que tem a licença maternidade, não é à toa. A criança é mais vulnerável nos primeiros meses, então a mãe tem que estar mais presente. Então, nesse mesmo sentido, de que o MEI pudesse ter um atendimento especial do poder público. Então, nós temos lá a sala do empreendedor, temos um agente três agentes capacitados para isso, para poder dar esse primeiro atendimento para eles. Temos o Banco de Desenvolvimento também, que depois de passar por essas formações, o agente entende que ele é um cliente de menor risco. Portanto, as melhores taxas estão para esses que passam pela capacitação, né? Que ele, depois de oferecer, de receber essas informações, eles entendem que é menor risco, portanto, pode aplicar uma menor taxa. Então, quer dizer, o relacionamento, segundo eles, o relacionamento deles com o poder público municipal, com o contador dele, por exemplo, a Receita Federal, a Receita Estadual, melhorou muito, porque eles eram refém das informações, não é isso? Hoje eles já conseguem discutir de igual para igual as suas necessidades. Quer dizer, o que eu estou pagando, por que eu estou pagando? Ele tem como questionar isso o contador dele, por exemplo, não é isso? E antes ele pagava, virava as costas, porque mandou pagar, eu estou pagando. Então o que nós queremos é investir para que... Nós dizemos o seguinte, nós queremos libertar eles. Eles não podem ficar dependendo nem do ponto de atendimento do SEBRAE, nem da sala do empreendedor, nem do seu profissional técnico que ele contrata. Ele tem que ter um bom administrador, tem que ter um conhecimento, pelo menos médio, de todos os setores da atividade dele. Então é esse o investimento que foi assim recomendado através do prefeito Batistão que pudesse trabalhar.
E esses 800 microempreendedores individuais, eles estão conseguindo driblar aí as dificuldades da crise econômica? Estão conseguindo gerar renda?
Nós costumamos dizer para eles o seguinte, que enquanto tem gente chorando, alguns estão vendendo lenço. Portanto, o investimento na formação é algo que, através disso, encontramos alternativas, no plural, para as nossas dificuldades. Se eu não estiver preparado, vou enxergar só o problema. A partir do momento que eu abro e vou atrás, e vou estudar, e vou me preparar, as alternativas vão aparecer. Não é? A educação tem essa função, não é? De nos dar condição de encontrar soluções para os meus problemas. Aí eu escolho a menos traumática, não é isso? É isso que nós temos acompanhado nesses quase esses 3 anos e meio de administração.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está trabalhando, está atuando aí na Expo Mandaguari, que começa esse mês?
Sim, né? O prefeito pediu que fizesse uma parceria com a Associação Comercial e lá nós temos o pavilhão da indústria e comércio. Claro, tem outros, mas tem um especial para eles. Uma condição especial para eles, porque nós queremos também que esses pequenos, que ainda não têm experiência de uma feira, que ainda não deu visibilidade no produto dele, possa ter um local, uma feira grande, né, forte. Nossa expectativa é de que ele passe mais de 60 mil pessoas, que então eles tenham condições de mostrar o produto deles para Mandaguari e região. E aí, aprendendo e quebrando esse gelo, quem sabe outras feiras regionais, estaduais e nacionais.
Bom, o senhor também é secretário de meio ambiente. Falando sobre o meio ambiente, como é que está a questão do lixo aqui em Mandaguari?
Então, lixo é uma coisa que nós estamos trabalhando para acabar com esse, né? Lixo, emprego, né? Eu acho que é uma coisa que nós precisamos melhorar essa situação, né? Eu acho que lixo é um comportamento, entre aspas, da sociedade que pega tudo, coloca tudo junto e se torna lixo. Eu acho que separado tudo isso é matéria-prima. Haja visto que nós temos aqui a maior fábrica de adubos da América Latina que tem no seu principal, que é matéria orgânica, que é a Minorgan, não é isso? Nós temos orgulho de ter essa empresa em Mandaguari e ela trabalha com esse material. Quer dizer, então, separado, tudo é aproveitado. Né? Nós fizemos, o prefeito recomendou que tratasse com carinho essa vulnerabilidade, que é uma associação de catadores, que não tinha renda fixa, não tinha seguridade social, não tinha horário, não tinha benefícios de final de ano. A partir da contratação que o município contratou, preparou ela. Ela tem uma licença ambiental do IAP para operar. Hoje ela tem um barracão adequado para operar. Hoje ela tem uma receita capaz de suportar suas necessidades básicas do pessoal. Uma remuneração mínima de pelo menos um salário. Tem uma cesta de alimento para aquele que não falta no mês, de R$ 130,00. Eles têm seguridade social. Eles têm os EPIs, entendeu? E eles, então, é que opera esse serviço de coleta e triagem e destinação dos recicláveis. O ano passado, eles trabalharam mais de 1.000 peças de sofá, desmancharam e destinaram esse material. Mais de 1.000 metros cúbicos de madeira, sobras de construção da civil, móveis que foi desmanchado e foi corretamente destinado. Voltou para a cadeia produtiva para produzir o quê? Energia, porque é matéria-prima, não é? E só nesses últimos 3 meses, hoje saiu um relatório lá, tive lá agora há pouco, mais de 200 toneladas de material reciclável, não contando esse de sofá, de madeira, foram tirados do meio ambiente, né? foram coletados das residências e voltou para a cadeia produtiva. Então nós temos uma estrutura hoje, nós atendemos 2 vezes por semana todas as residências de Mandaguari.
E Mandaguari recebeu um prêmio com esse projeto?
Mandaguari recebeu um prêmio, bem lembrado, gestor público, o prefeito recebeu um prêmio de gestor público no meio ambiente, né? E justamente por esse socorro para esse pessoal, né, que era altamente vulnerável, mas também pelo zelo com o meio ambiente, por ter contratado uma equipe técnica na arborização, porque realmente era precaríssima a situação de trabalho nessa área. Hoje uma equipe técnica que tem toda a estrutura para poder primeiro cuidar da vida e depois da arborização. Né? Então tudo isso foi motivo de que a Receita Estadual, o Sindicato da Receita Estadual, tem esse prêmio anualmente, e o município foi contemplado com esse prêmio Gestor Público Estadual.
E o aterro sanitário?
Nosso aterro sanitário, até então, não tinha licença ambiental. No final do ano passado, nós já conseguimos a licença ambiental de operação do aterro. Aí, não é, com essa conquista dessa licença, o prefeito recomendou que uma equipe, uma estrutura, Mandaguari vai ter agora, a partir já da semana que vem, já tem um trator de esteira, uma bobcat e um caminhão exclusivamente à disposição do aterro sanitário. Isso vai ficar manter dentro do aterro, coisa que o município não tinha nada. tinha um trator de esteira velho, agora vai ter essa estrutura. E daqui mais 30 dias, mais um trator de esteira que o recurso do Fundo Municipal do Meio Ambiente, liberado através do Conselho, e nós estamos reformando um outro trator de esteira, vamos ter dois tratores de esteira, uma bobcat, um caminhão exclusivamente para poder fazer a parte manutenção do aterro sanitário. É coisa também inédita, Mandaguari nunca teve estrutura, pelo contrário. Tacava fogo lá dentro, no material lá, ia para lá, sofá, pneus, televisão, geladeira, móveis geral. Hoje não entra nada, o que entra lá é material. Esse material que é possível reciclar, vai para a cooperativa. Claro que nós temos um desafio enorme, que é o projeto Separe para Reciclar. Ah. Não é? Nós estamos trabalhando nas creches, nos postos de saúde, nos espaços públicos, onde é responsabilidade preferencial do poder público. Então nós compramos 15 mil sacos verdes, nós estamos distribuindo nesses espaços públicos para que eles acondicionem esses recicláveis nesse saco verde. Fazendo essa lição de casa, nós queremos daí então expandir isso para toda a sociedade, né? As igrejas, os clubes de serviço e toda a população. Porque se eles fizerem a separação adequada, apenas a simples, separar o que é seco do que é úmido, não é isso? Devidamente limpo, não é? Colocar esses recicláveis limpos no saco verde, com certeza nós já temos uma rota, né? Tem um panfleto, a rota, que dia que passa na frente da minha casa, todos já têm condição de saber qual é o dia que o serviço de coleta de reciclável passa na frente da minha casa para me colocar ali.
E passa em toda a cidade?
Toda a cidade, duas vezes por semana, em todas as residências.
Qual que é a cultura aí da população nessa questão da separação?
Nós temos um grande caminho aí, um grande espaço, né? Aproveitando aí a campanha da fraternidade desse ano, que é o meio ambiente, estamos trabalhando também com as igrejas, já fomos convidados nas duas, inclusive com as evangélicas, em todas as igrejas, nos convidando para falar sobre esse tema e propor essa filosofia, né, de cuidar do meio ambiente. Não dá para reclamar da Amazônia se nós não fizemos a nossa lição de casa. Quer dizer, o meu meio ambiente não termina no portão da minha casa. Ele se estende, no mínimo, a toda a minha cidade. Não é isso? Então, que se cada um fizer essa separação aí, o município está preparado para recolher o úmido adequadamente e também o reciclado adequadamente. O que precisa agora é a colaboração, a compreensão, a sensibilidade da população em fazer a sua parte agora. Não é isso? Nós estamos trabalhando com as empresas também, as empresas com maior número de funcionários já estão sendo visitadas, distribuindo esse panfleto que diz quais os dias que a cooperativa faz esse serviço de coleta dos recicláveis.
E esse aterro, então, tem um ano, né? O senhor disse?
Final do ano passado que nós conseguimos a licença ambiental, mas ele já tem mais de 15 anos.
Ah, tá. No final do ano passado, a licença ambiental. Ele Isso. tem vida útil de quanto tempo?
Bastante grande, o espaço físico, esse foi um desafio, né? A partir do momento lá em 2013, quando o Batistão assumiu, ele recomendou que nós fizéssemos uma reorganização na terra. Tudo aquilo que pudesse ser recuperado, feito uma destinação correta, foi o que nós fizemos. Ficamos lá praticamente uma semana com dois caminhões, uma equipe de 12 ou 15 pessoas, fazendo toda uma triagem daquele que está lá dentro. Então, agora só entra equipamento público lá dentro, né? Não entra nada privado, lá não entra, só os caminhões que são credenciados, que prestam serviço para o município que entram lá. É controlado todo o material que entra lá dentro. Então, a partir daí, então, que houve possibilidade de a gente conseguir essa licença, porque houve o quê? Uma gestão do aterro, não é isso? Já estamos com uma trincheira nova em fase final de acabamento, serão mais 120 metros linear, é uma trincheira que deve, com essa implementação do projeto de separação, nós temos a convicção de que então vai aumentar, vai diminuir o volume de material, né? Porque o grande volume de uma trincheira é justamente os recicláveis, que o úmido ele gera pouco espaço, né? Então, com essa implementação da campanha de separação, vai diminuir lá o material que vai para lá. Só essa trincheira, com certeza, é uma trincheira para 3 anos de operação. Mas nós temos lá capacidade para mais ou menos umas 10 trincheiras desse tamanho, entendeu? Então o nosso aterro, com certeza, ele tem capacidade de operação de médio prazo, no mínimo, aí, né?
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no Estúdio Móvel CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado igualmente a todos os ouvintes.
Conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico e também de Meio Ambiente de Mandaguari, Paulo Antônio Conte.